Boa tarde, Letícia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. O produtor Valdir Valdriche, de Arapongas, é um dos campeões de produtividade de soja. E o Valdir, esse ano, ele venceu mais um concurso realizado pela Concamar em parceria com a empresa Timac Agro. Então, boa tarde, Valdir. Tudo bom?
Tudo bem, tranquilo. Tudo em paz, graças a Deus. Estamos aqui na luta, como sempre.
É, e num período, né, num momento em que a gente viu aí a agricultura sofrendo grandes dificuldades em função do clima aqui na região, com quebra de 40%, o produtor Valdir Valdriche, em Arapongas, colheu aí a média de 178 sacas por alqueire de soja, né, na safra 23-24. E, Valdir, você, quer dizer, não é uma novidade você ganhar prêmios de produtividade. Vamos falar um pouquinho sobre o que você faz para realmente ter resultados tão expressivos quanto esse.
Bom, todo cuidado é muito importante, né? Então, calcário, são coisas básicas do início, né? Que se não tiver pelo menos isso, não se tem como almejar mais coisas. Começou ali pelo calcário, massa no solo, o máximo possível, palhada, sistema radicular, né? Plantas que deixem raízes no solo também. Isso faz com que a água se infiltre com mais facilidade e as plantas que venham na sequência não tenham mais resistência para os estresses hídricos. Isso dá um grande diferencial em anos problemáticos como esse que se foi. Num ano muito chuvoso, ainda ajuda muito, mas a diferença é menor. Mas num ano como esse, eu diria que seriam assim, alguns argumentos que facilitaram uma melhor produtividade nessa área.
Quer dizer, você planta soja no verão e no inverno você planta trigo e milho? Como é que é?
É, em parte das áreas de inverno a gente faz trigo e em parte das áreas de inverno milho.
Quer dizer, é um cuidado que você tem quando você faz esses plantios, né? Você faz um plantio de maneira a estar ali rotacionando a sua área no sentido de que realmente a próxima lavoura tenha palhada, né? Para poder suportar, por exemplo, períodos, para ter mais resiliência a períodos de clima adverso, né?
Sim, e essa espécie de rotação, aí eu procuro, onde eu trabalhei um inverno com trigo, se possível, fazer milho naquela área. Nem sempre é possível isso em 100%, mas em grande parte dá para ir, para tentar ir girando dessa forma. Então aí a gente gira um inverno milho, um inverno trigo e na sequência no verão soja, provavelmente. É dessa maneira. E quando possível, às vezes no intervalo entre a colheita de milho e o próximo soja, como é o caso desse ano, eu também lancei milheto, para que tenha uma massa produtiva e um sistema radicular para a ajuda da soja ainda, além da palhada de milho que já ficou no solo.
Considerando os últimos anos aí, qual tem sido a sua média de produtividade, falar do caso de soja, né, que é uma lavoura que vai ser semeada já dentro de algumas semanas?
Bom, em anos normais, isso tende ao redor de 180 sacas alqueire. Você vai dizer, mas esse ano foi 178. Tá, tivemos situações melhores, mas é em área localizada. Então você faz um alqueire lá e faz esse teste do qual você atinge números acima de 200 sacas, tal, e tudo mais. Mas em média geral, em anos que correm bem com relação a clima, que você fez seu trabalho direitinho, ao redor de 180 sacos é a produtividade. Anos problemáticos, isso cai, obviamente, para todos, né? Então aí, talvez 140, alguma coisa assim. Mas lembrando que em anos em que cai essa produtividade, tem casos, né, de pessoas que colhem lá 50, 60 sacas, né? Esse ano teve propriedade de produção aí de, digamos, 200 sacas de milho, uma próxima, às vezes, 80, 120, né? Então aí vai dependendo do que esse pessoal tinha de palhada para que a planta tivesse condições de sugar água e produzir o grão necessário.
Ou seja, você é um produtor que procura evitar essa oscilação muito drástica de produtividade, né? Ou seja, você é um produtor que tem mais ou menos aí uma estabilidade de produção todo ano.
Sim, só num caso exagerado, né? Uma seca ao extremo, né? Ou também chuva ao extremo, né? Isso vem a proporcionar problemas, né? Mas assim, a gente procura ter uma estabilidade, pelo menos digamos assim, ao redor de umas 120 sacas de soja em casos drásticos, né? Em casos mais expressivos aí, até ultrapassando a 200 e tudo mais, como já tivemos casos nesses anos anteriores.
E a sua expectativa para safra 2024/25 aí é boa, né? Você já preparou tudo. O que você fez aí para realmente ter continuidade desse nível de produtividade aí que você alcança todo ano?
O agricultor, ele é sempre esperançoso, né? Ano que vem vai ser melhor. O clima vai colaborar, né? A gente vai tentar fazer a parte da gente direitinho, né? Mas assim, eu venho fazendo análise de solo e tentando compor o que está faltando ali naquelas áreas ainda, né? Por incrível que pareça, né? Sempre falta um pouco de calcário, né? Mesmo porque em função das adubações que você usa anualmente, elas estimulam para que esse solo se torne ácido novamente. E a produtividade, quando alta a retirada do solo, ela também leva um monte de nutrientes que você tem que estar recompondo, né? Apesar da palhada que ela deixa, que é muito nutritiva e valiosa para manter a umidade no solo, a gente tem que colocar alguns componentes que venham a faltar no decorrer do período. Essas análises, às vezes pode ser um fósforo, um potássio, alguma coisa que está debilitado, né? Nesse sentido, a gente procura dar uma equilibrada nisso. Não consegue fazer isso em 100%, mas pelo menos aonde a gente vê que tem problema, a gente procura fazer isso com mais intensidade para levantar essas áreas.
Ou seja, você tem uma área em Arapongas, né, que é uma área que a gente vê lá produtores de todos os tamanhos investindo em tecnologias diferentes aí, e o seu padrão tecnológico possibilita que você tenha todo ano uma boa rentabilidade e possa entrar numa nova safra com uma perspectiva muito mais tranquila do que produtores que não fazem esse investimento, né, Rodrigo?
Na verdade, o investimento é doído, né? Porque você tem que gastar para objetivar algo melhor no futuro.
Mas vale
a
pena, né?
Você tem que gastar na frente. Vale a pena com o resultado que você vai adquirindo. Mais ou menos assim, se você não for investindo para tentar melhorar o solo, para você poder ter um equipamento melhor para trabalhar em cima dele, você mesmo vai desanimando de fazer aquele trabalho, porque ele vai ficando desgastante, você produz pouco e você não vê resultado daquilo que você fez. Então, à medida que você vai melhorando, principalmente o solo em prioridade, né, depois equipamentos, mas a tecnologia lá é muito importante também, tanto na parte mecânica, né, operacional, quanto na parte de adubos e fertilizantes, né? Tem os mais complexos, né, mais completos, como esses da Timac, né, que tem suas diferenças com relação à granulometria, não tem pó, é um adubo que tem uma estabilidade melhor para que a planta venha absorver ele em momentos mais adequados durante a vida dela, né? Mas tudo tem seu preço também, na verdade, em relação a outras situações. Então, para anos em desequilíbrio ou bem equilibrados, a situação melhor traz resultados tanto no problema quanto no momento em que você não tem problemas. Quando você não tem problemas, a devolução é maior. Quando você tem problemas, a devolução é menor. Porém, sempre existe uma devolução com relação ao seu investimento, pensando na situação de adubação.
Valdir, a gente tem enfrentado aí algumas dificuldades, a gente sabe disso, produtores que têm dificuldade de incorporar novas tecnologias ou têm resistência a elas. Esse produtor, na sua opinião, ele vai conseguir sobreviver por muito tempo ainda na agricultura ou ele tem uma limitação aí?
Difícil ele perpetuar assim por muito tempo. Por quê? Hoje em dia, às vezes, a gente pensa assim, eu tenho 10 alqueires, eu vou plantar mais 5, né? Meio que de qualquer jeito, aí eu tenho 15 produzindo. Só que aí sua média produtiva é baixa e os teus custos são altos. E a sua margem estreita e você vai indo para o vinagre, teoricamente. Então, assim, não é que não seja para plantar mais 5, mas talvez seja melhor você melhorar os seus 10 e produzir próximo dos 15, entende? Aí sim você vai ter uma margem melhor. Porque hoje, a gente analisando o mercado, tudo o que aconteceu no mundo nesses últimos anos, né? Vendo que os Estados Unidos teve 2 anos com safra ruim, milhões de toneladas a menos produzido em relação à situação de equilíbrio deles, que é ao redor de 120 milhões de toneladas, ainda produzindo 113, 115. Né? E o Brasil também, com todos os estados problemáticos, todos não, mas vários estados com problemas com relação à seca, também produziu menos grãos. Mas o Brasil tem aquela diferença de que ele aumenta a área de plantio, então talvez essa diferença a menor produzida foi compensada por áreas a maior plantadas. Mas, de um modo geral, foi um ano ruim aqui no Brasil e foi um ano ruim nos Estados Unidos. Teríamos que, nesse momento, estar com preços bons na nossa mercadoria e não, isso não está acontecendo. Então, O que sobra para a gente? Sobra para a gente produzir mais no mesmo pedaço que você tem. E isso é garantido que vai te sobrar mais no bolso. Então, aquele produtor que não tenta fazer isso, porque isso não se faz do dia para a noite. Leva-se um tempo, né? Você joga um calcário, demora praticamente um ano para estar ali atuando de uma maneira mais adequada no solo. Um adubo é mais imediato. Mas se a gente não se preparar com antecedência, no futuro vamos ter problema. Então, tudo que é bom traz coisas boas. Aquilo que é ruim não vira. Então, mais ou menos assim, se eu degrado, eu vou me acabar. Se eu protejo e tento melhorar a situação, o progresso está próximo de acontecer para mim nessa situação.
Ok, então nós conversamos com o produtor Valdir Valdrich de Arapongas, que é um dos campeões do concurso de produtividade realizado pela Concamar, em parceria com a empresa Timac Agro. Ele colheu na safra 2023/24 nada menos que 178 sacas de soja por alqueire, uma média muito expressiva, considerando que foi um ano muito difícil por falta de chuva e também altas temperaturas. Então, Valdir, grato pela sua entrevista.
Eu que agradeço pelo momento aí, poder falar um pouco com o público, né, e transmitir um pouquinho do que a gente sente, né? Cada um sabe o que pesa no seu bolso, como que ele pode trabalhar ou não, mas a ideia de que sempre tem que se pensar assim, né? O que é bom é bom, o que é ruim é ruim. Então, coisas boas trazem coisas boas, coisas ruins trazem coisas ruins. Então, bons pensamentos, bons investimentos vão trazer coisas boas para você.
Ok, então, uma boa tarde. Voltamos com você, Letícia.